pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando, se perdeu.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Lira.
Então eu ouvia rádio, né? Na música brasileira eu ouvia Dick Farney, eu ouvia Lúcio Alves, Ari Barroso, Caymmi. Essa era a nossa informação em brasileira, mas fora disso, era tudo via de fora, da música francesa, Charles Trenet, Frank Sinatra, Cole Porter. Isso é que a gente ouvia, isso. Então, isso, a gente ouvia mesmo no rádio. O rádio é que trazia essas coisas. Então, o disco, né, era o que interessava pra gente. Daí a grande influência do Jair na Bossa Nova também. Não é só eu, não. Toda a tropa, eu conversei com o Tom achava a mesma coisa que eu. Então, o rádio tem essa importância muito grande pra nós.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro, um programa produzido pela Abravídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília. Pela Rede Legislativa de Rádio. Ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Águia Dourada FM de São Paulo, capital. Amigos do Balneário Pinhal FM de Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul. Antares AM de Teresina, Piauí. Antena 1000 de Curitiba, Paraná. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Roda de Choro especial dedicado integralmente a mostrar a vertente compositor do bandolinista Alê Ferreira, considerado um dos mais expressivos bandolinistas do Brasil, com projeção internacional consolidada. A gente ouve ao fundo de Hermeto Abaden, composição e interpretação de Alê Ferreira no bandolim. Ouça mais. Alê Ferreira. Existem basicamente duas escolas do bandolim no Brasil. A de Luperce Miranda, altamente técnica, digitação e palhetada perfeita e ágil. E a de Jacó, que é mais melódica, mais sentimental, mais emoção. Você navega claramente pelas duas escolas. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes as particularidades dessas duas escolas, Luperce e Jacó.
É verdade, essas duas escolas são maravilhosas, né? Eu, aliás, eu fui aluno do Luperce Miranda, né? E Luperce era um músico perfeito que, inclusive, o Jacó gostava muito, admirava. E o Jacó, toda aquela emoção, né? Eu acho que vamos assim, falar de uma e de outra, a diferença de uma e de outra. Realmente, a escola de Luperce Miranda é uma escola, como você disse, altamente técnica e de uma precisão fantástica. Né? O Luperce, nitidamente, ele tem uma técnica, uma desenvoltura no braço do instrumento, uma agilidade e, eu diria, como assim um Altamiro na flauta, né? E essa escola, ela na minha época, eu não diria, não sei se ela teve muito adeptos, porque era uma forma de tocar o bandolim muito difícil, muito. Luperce não era para qualquer instrumentista. Agora, o Jacó, não que o Jacó não tivesse técnica, é uma outra escola, é uma outra forma de tocar o bandolim, o Rui. O Jacó, em cada nota que ele tocava, havia um sentimento, era como se ele tirasse um som mágico do bandolim, daquele instrumento, que deixava as pessoas, como assim, em transe, eu diria, em transe melódico. Porque é a escola da alma, da emoção, né? E a gente percebe nitidamente isso nas composições do Jacó. Eu acho que essa escola foi a mais adotada pela rapaziada, até da minha época, né?
E hoje nós temos, eu acho que hoje mais a nova geração está indo mais para essa parte mais técnica do Luperce, que a quem seguiu o Hamilton, o Armandinho, tinha essa técnica, né? Tem, né? Ainda tem. Eu vejo muita rapaziada nova hoje, da nova geração, com essa escola do Luperce, sem deixar a escola do Jacó.
Ale Ferreira, quando a gente ouve um virtuose como você tocando um bandolim, logo se imagina que você deve passar 8, 10 horas por dia treinando. Como é que é a sua relação com o seu instrumento?
Ô Rui, obrigado pelo virtuoso, né? Mas, na verdade, quando eu era moleque, eu acho que eu ficava umas 6 horas diárias tocando bandolim, estudando, né? E hoje não mais, porque a gente vai indo para caminhos diferentes, né? Eu já fui para o caminho da orquestração, da música erudita, e o que me encanta muito também. Mas a minha relação hoje com o bandolim, eu acho que hoje eu sou mais voltado para a escola do Jacó, aquela coisa, aquela execução mais lenta, mais melodiosa e mais extraída como da alma mesmo, né? E quando eu era moleque, acho que eu falei até isso no programa passado, né? A gente tem aquela pressa de tocar, quer tocar tudo rápido, porque acha. É um desafio, né? E eu acho que eu tinha mais essa escola do Luperce também. Então a minha relação com o bandolim era de horas, me relacionando com ele. Mas eu acho que a gente vai mudando com a idade e os objetivos vão se transformando, né? E as ilusões e tudo, né? Hoje eu tenho, como falei da outra vez, eu tenho uma relação muito grande com a composição, com a orquestração. E isso, de certa forma, me deixou um pouco mais afastado do bandolim. Eu diria que eu perdi muito daquela técnica que eu tinha antes. Mas a técnica, a agilidade, eu sempre falo para as pessoas, até para alunos que estão começando no bandolim, eu falo que a técnica está no cérebro da gente. A questão dos dedos é uma questão somente mecânica, é treino. Porque ela está na cabeça da gente, né? E para que se manifeste essa agilidade que tem na mente da gente, é claro que como um atleta você precisa treinar o corpo também.
Para o terceiro bloco musical do programa, você selecionou de Hermeto Abaden e Poesia, que são composições suas. Eu gostaria que você fizesse um comentário para a gente.
Então, Rui, a de Hermeto Abaden é a minha música número 58, composta em outubro de 2005. Essa música é interessante fazer uma observação aqui, porque ela faz uma pequena citação de duas músicas desses grandes mestres, né? Que é, no caso do Baden, é o Apelo, e no caso do Hermeto, é um baiãozinho chamado Bebê. Então, se os ouvintes prestarem atenção no início dela, do tema dela, meio que mistura essas duas músicas, porque elas têm uma pequena semelhança, entende? E essa música foi gravada, também está no Spotify, foi gravada comigo pelo Trio Quintessência, que é um grupo que eu fundei, né? Já a música Poesia foi gravada pelo grande clarinetista Alexandre Ribeiro, no mesmo trabalho, no mesmo álbum. Ela foi composta em dezembro de 2002. E já é uma música completamente diferente do Hermeto Abaden, uma música bem romântica, gravada só. Eu não quis participar com bandolim, eu achei que ia estragar, né? Mas enfim, porque eu acho que a melodia tem. Eu fiz ela para o clarinete, né? E o Alexandre executou assim de uma forma muito bela. Então eu deixei só para ele. Eu resolvi não participar do solo dessa música. Hoje eu percebo que eu deveria ter feito a mesma coisa com Tristezas de um Violoncelo, ter deixado apenas o violoncelo solando. Mas hoje que eu digo, porque com a minha experiência de orquestração, de música erudita, entende? Mas a gente vai melhorando, né, com o tempo.
Ok, vamos lá. A gente ouviu de Hermeto Abaden e Poesia, Composições e Interpretação de Alê Ferreira, acompanhado de Regional. As duas faixas fazem parte do CD Choros Inéditos, lançado em 2005.